Parashat de esta semana es Parashat Kitetze. En esta semana nos lemos como si fossem duas haftarot juntas, na verdade é uma haftarah só, mas é um pedaço da haftarah que faltou ser lida há duas semanas. É a continuação do trecho inicial dessa haftarah, então por isso se lê os dois trechos juntos nesta semana, que foi Rosh Chodesh há duas semanas atrás, e lemos especial de Rosh Chodesh. Parashat Kitetze tem muitas e muitas e muitas mitzvot. Então fica um pouco difícil de resumir. Tem mitzvot ligadas à guerra, tem mitzvot ligadas a casamento, mitzvot ligadas aos filhos, mitzvot ligadas ao tribunal, achados e perdidos, ajuda a um animal que está arriado, proibição de vestir roupas de homens às mulheres e mulheres às de homens, a mitzvah de afastar a mãe pássaro quando você quer pegar os ovos aos filhotes, a mitzvah de colocar uma cerca numa casa quando você... na parte de cima da casa. Um telhado, quando você constrói, isso é um lugar que as pessoas vão, fazer um parapeito para ninguém cair. Várias leis da agricultura, não misturar sementes diferentes, enxerto, não arar com animais diferentes juntos. A mitzvah de tzitzit. Depois tem uma série de mitzvot na nossa parashá ligadas ao casamento. Casamento ou, inclusive, relações ilícitas e alguém que violenta, etc. Depois tem várias proibições de casamentos também, de outros povos, quem pode fazer parte do nosso povo para se casar ou não. E a mitzvah de divórcio está nessa parashá. Depois o cuidado para não falar mal dos outros. Pagar o salário no dia correto, não tirar todas as frutas da árvore deixando parte para os pobres, tem os detalhes, estou falando de uma forma geral. Algumas das penas do tribunal, a pena de chicotada, está na nossa parashá. A Yevamá, Yibum, quando uma pessoa falece sem deixar filhos, então o irmão dele deve se casar com a viúva. E no final da parashá também a proibição de ter balança não acurada, pesos e medidas diferentes que não estão acurados. E finalmente a lembrança do que Amalek fez para o nosso povo. Uma das proibições que aparece na nossa parashá diz o seguinte: Lo yavo amoni u'moavi b'kehal Hashem. Não pode fazer parte da congregação de Hashem uma pessoa que vem do povo de Amon e de Moav, dois povos que eram vizinhos a Israel, que são na verdade descendentes de Lot, sobrinho do Abraham. E a Torá diz: Gam dorasri lo yavo lahem b'kehal Hashem adolam. Mesmo a décima geração não pode fazer parte do povo. Isso por conta deles não terem antecipado pão e água para vocês no caminho quando vocês saíram do Egito. E mais, e que eles também contrataram o Bilam ben Beor, Mipetor Aram Naharaim, que era de Petor Aram Naharaim, lekaleleka para ti amaldiçoar. E a Torá continua e diz que Deus não permitiu ele amaldiçoar, e Hashem converteu a sua maldição em bênção, porque Deus gosta de você. Quer dizer, aqui nós temos uma proibição que a Torá está dando, onde esses dois povos, Amon e Moab, não podem fazer parte da congregação divina, e a Torá dá duas justificativas. Uma, que eles não deram pão e água para vocês quando vocês saíram do Egito. Quer dizer, quando nós passamos próximos deles, eles não quiseram dar. E ainda por cima, eles contrataram o Bilam para amaldiçoar o nosso povo. Qual é o conceito do segundo motivo? Você diz que eles não te deram pão, não te deram água. Então, é uma coisa grave. Quer dizer, tudo bem, nós tínhamos o man, mas isso porque Deus estava nos dando. Mas, de qualquer forma, eles estão te fazendo morrer de fome. Eles não querem te dar pão e água. Quando você fala que eles contrataram o Bilam para amaldiçoar, isso já é uma perfumaria, já, quando se fala de algo tão grave. Qual a ideia de mencionar essas duas coisas? É como se um ladrão estaciona o seu carro num lugar proibido, entra no banco e assalta a mão armada, e depois o policial vai indiciar ele, assalta a mão armada, assalta o banco, e estacionar numa área proibida. Sabe, estacionar em área proibida é perfumaria aqui em relação ao que está acontecendo. Se Amon e Moab tentaram destruir o nosso povo, qual o conceito aqui do não ofereceram comida e água? Você está querendo diminuir isso, que não deram comida e água? É gravíssimo. O que está acontecendo exatamente nessa passagem? O rabino Dr. Avraham Tversky, abençoado da memória, cita uma Mishnah. Mishnah Pirkei Avot, Ética dos Pais, capítulo 2, no Sidur, na Mishnah 12 e 13, desculpa, Mishnah 13 e 14. A Mishnah diz que, na Mishnah antes do anterior, está escrito que o Rabban Yochanan ben Zakkai tinha 5 discípulos. E aí enumera as qualidades deles e tal. E aí a Mishnah diz que ele perguntou para esses discípulos: vejam qual é o caminho bom que a pessoa deve se grudar nele, de forma literal. E a Mishnah traz, Rabbi Eliezer diz um bom olho, Rabbi Yeshua diz um bom amigo, Rabbi Yossi diz um bom vizinho. Rabbi Shimon diz Haroet Hanolad, aquele que enxerga o que vai acontecer, quer dizer, enxerga as consequências. Rabbi Elazar diz Lev Tov, um bom coração. Aí na próxima Mishnah ele pergunta: vejam qual é o mau caminho que a pessoa deve se afastar. Rabbi Eliezer diz um mau olho. Ele tinha dito antes um bom olho, agora ele diz um mau olho. Rabbi Yoshua diz um amigo ruim. Antes eu tinha falado de um bom amigo. Rabbi Yossi diz Shachedra, um mau vizinho. Antes eu tinha falado de um bom vizinho. Rabbi Shimon diz Halovevei no Meshalem, pessoa que toma emprestado e não devolve. Echad Halovevei na Adam, que Halovevei na Makom, uma pessoa que toma emprestado de uma pessoa, é como se ele tivesse pegado emprestado de Deus, conforme está escrito no versículo, etc. Rabbi Elazar diz, é um coração ruim. Então, todos eles estão dizendo o oposto, o antônimo. Quem falou antes que é um bom amigo, agora está falando um mau amigo. Quem falou um bom olho, um mau olho, e assim por diante. Todos eles estão trazendo o antônimo do que eles falaram que seria o bom caminho. Tem um que é diferente. Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai está aqui. Rabbi Shimon diz Haroet Hanolad, aquele que... Desculpa, Rabbi Shimon aqui, Rabbi Shimon Ben Netanel, desculpa. Não é Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Ben Netanel, está a Mishnah anterior. Então Rabbi Shimon diz Haroet Hanolad, aquele que enxerga o futuro, quer dizer, aquele que percebe as consequências. E depois ele diz qual é o mau caminho, aquele que toma emprestado e não devolve. O que uma coisa tem a ver com a outra? Qual a relação entre uma coisa e a outra? Todos eles estão demonstrando o contrário? Onde é que está o contrário nas palavras do Rabi Shimon ben Netanel? Então, Rav Tversky explica que esse atributo de Roet Hanolad, aquele que vê as consequências, ele entende que uma ação leva a outra ação. Então precisamos medir agora a ação que vai ser tomada, porque ela vai levar a outras ações. Então essa é uma pessoa que reconhece o que os outros fazem para ela. Ele é Makir Tová. Ele é uma boa pessoa. Ele enxerga as consequências das ações. Isso vai permitir que ele sempre aja de uma forma correta. Mas uma pessoa que não percebe quais são as implicações de ser um ingrato, de um Kafui Tová, ele vai ter muitos problemas na vida. Haroeta Nolada é essa pessoa que enxerga as consequências dos seus atos. E ele sabe, entende, que é necessário ser grato, reconhecer o que os outros fazem. Uma pessoa que não consegue perceber isso, ele não percebe as consequências da falta de gratidão, ele vai ter problemas. Uma pessoa que é Kafui Tová, uma pessoa que é ingrata, pode se transformar e levar ele às piores ações que existem. Uma pessoa que roeta no lado, que enxerga as consequências, entende a importância de ter bom caráter. Ele sabe a importância de ser uma pessoa que reconhece. Ele não vai ser corrompido. Ele não vai desenvolver um caráter ruim. O oposto disso é lovevei no meshalem. Pessoa que toma emprestado e não devolve. Se uma pessoa toma emprestado do outro, o outro está te fazendo um grande favor. Está te emprestando dinheiro, não é uma coisa fácil de se fazer. Ele empresta dinheiro, se a pessoa não devolve, ele está pagando a bondade que o outro fez com uma maldade. Isto é gravíssimo. E esse é o primeiro passo para essa pessoa chegar ao pior dos comportamentos. E é por isso que esses dois atributos são opostos. Roeta no lado é uma pessoa que é grata. Ele não vai fazer mal para alguém que fez bem para ele. Mas se ele não for assim, ele está destinado e abrindo o caminho para chegar ao pior, a pior das condutas. E no Aftoresque, assim que nós temos que entender o versículo mencionado anteriormente na nossa Parashá. Um Amoni e um Moavi não podem fazer parte da congregação divina. Por quê? Porque eles não te receberam com comida e bebida. Tudo começou. Por quê? Porque eles queriam acabar com o nosso povo. Por que que eles queriam acabar com o nosso povo? Porque eles eram ingratos. Tudo começou no não dar pão e água. O que acontece? Se nós olharmos a história, quem foi que salvou o pai de Amon e Moav? Lot. Quem salvou Lot? Avraham Avinu. Avraham Avinu salvou a vida de Lot. Na guerra dos 4-5 reis, o Lot foi levado cativo. Acabou, era uma vez um Lot. Avraham foi atrás e lutou contra esses reis poderosíssimos para poder trazer de volta o Lot. Isso significa que Amon e Moab têm uma responsabilidade moral de retribuir aos descendentes de Abraão, que salvaram. Eles só existem por conta de Abraão ter salvo eles. Se não fosse Abraão que salvou Lot, não existiria essas duas nações. Agora os descendentes de Abraão estão pedindo pão, água. Dá para eles, o mínimo é dar para eles pão e água. Nem que você venda, mas dê. Venda para eles. Eles não deram. Eles não deram, eles demonstraram que eles não sabem enxergar o futuro. O futuro é que se eles não dão pão e água, então eles vão chegar a querer acabar com o povo completamente, contratando o Bilam para amaldiçoar o povo de Israel. Quão importante é o conceito da gratidão? Nós já vimos muitas vezes sobre isso. E aqui podemos ver como a Torá enfatiza e reenfatiza esse conceito em diversos lugares. Porque realmente isso é básico, isso é fundamental. E até fundamental ensinar as crianças. Nós temos que ensinar as crianças muito, desde pequenos, como que eles devem reconhecer o que os outros fazem por eles. Os pais se matam pelos filhos. Os filhos precisam perceber isso. Isso é uma sensibilidade que precisa se desenvolver, de pequeno já. Para a criança entender o quanto que ele deve ser grato a esses que criam ele, que ensinam ele, que dão coisas para ele, que fazem por ele. Desta forma, a criança vai crescer enxergando o quanto que ele deve ser grato para os outros. E desta forma, ele vai pagar, entre aspas, ele vai retribuir aos outros com coisas boas. E não Deus nos livre retribuir com coisas ruins a pessoas que estão fazendo bem para eles. E obviamente isso vale para nós, e muito mais ainda se estamos no mês de Elul, quanto que nós temos que parar e meditar um pouco sobre esse conceito, tanto quanto as outras pessoas, se nós somos gratos ou não. E, obviamente, quão gratos nós somos a Deus. Quão gratos nós somos a Deus por todo o bem que Ele nos dá. Nós reclamamos bastante, verdade, faz parte. Mas, no final das contas, quanta coisa boa Deus nos proporciona ao longo do ano. E esse é um bom momento para agradecermos a Hashem. Sermos gratos e reconhecermos que é tudo, 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 tudo dEle. Se nós reconhecermos que é tudo dEle, Ele vai continuar dando para nós, mais ainda. Porque quando Ele vê que você reconhece que vem dEle, Ele pode te dar mais. Que assim seja para todos nós.